Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. 11 horas e 5 minutos, tá na hora do Bola nas Costas, tá na hora de falar de futebol, outros esportes e de outras coisas também, porque aqui a pauta é livre. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unila Salle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. Esses quatro parceiros são os nossos apresentadores, né? As cotas masters aqui do Bola estão juntos com a gente. Eu tenho certeza que não nos trocam por nada. Que tu tá rindo, Rafael de Velho?
Nada, achei bonito você. Termo técnico.
Qual foi o termo técnico que eu usei?
Cotas Masters.
Cotas Masters?
Bonito.
É, mas é bonito, né? E aí tu vê que dá.
Quais são mesmo?
Stock Center, KTO.com, Graduação Unila Salle e Exercite Esportes.
Boa.
Esse escola a marca que não sai mais, cara.
Nunca mais.
Não sai, esse programa é estouro. É estouro. Tava sabendo que nós era pauta num churrasco ontem lá no interior do Rio Grande do Sul.
É, isso aí.
Lá.
Aqui.
Aqui no interior, exatamente. Mas longe, longe. A gente acha que tem uma cidade que não ouve o Bola. Cara, os caras ouvem e comentam. E falam bem e mal da gente.
Mais bem.
Isso diz por ti, né?
Pelas, ver.
Aqui.
Rafael de Velho!
Pelas provas que a gente teve nos últimos dias ali. O Vini Moura ovacionado pela galera lá
Vini
no,
Moura.
Na chegada do Borré.
É verdade. O Léo Oliveira falou que foi no jogo do Grêmio no sábado e que muitas pessoas falaram, usaram o meu nome lá. Mas agregado a um palavrão.
Ah, bom, mas daí a torcida do Grêmio é isso.
Mas sabe que eu acho que é uma marca assim mesmo,
claro.
Porque o Adams é muito citado em
torcida. É verdade, lá no Beira-Rio.
E é acompanhado de um palavrão.
É verdade.
É. Mas de uma forma carinhosa, é muito engraçado.
Sinceramente, eu acho isso.
É carinho.
Cara, normalmente é divertido.
É o carinho moderno.
É rindo, é rindo.
Manda o fulaninho lá do tal lugar. Tá, beleza.
É o que eu falo sempre, cara. O cara, quando tem intimidade com a pessoa, ele cria esse negócio de xingar, sabe?
Isso.
Sabe quando tu vê aquele teu amigo que faz a hora que tu não vê assim, e aí, filho da puta? Sabe? É uma coisa carinhosa, né? E aí, ô merda?
Vini Moura!
Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha.
Vambora.
Ah, não faz isso comigo.
Por que não,
eu
cara?
Eu passo o resto do dia cantando esse troço. Boa, agora.
Cara, olha aí.
Mas é legal, né?
Que é o mundo pita,
tu já,
é mundo
pita. Tu já descobriu os bolos fofos?
Ainda não.
Então, quando vai entender, cara. Os bolos fofos, eles entram na cabeça de uma forma que é um próximo.
Não, o que entrou na cabeça, loucura, esses tempos tava com o Lelê assim. E
esse
aí,
bolo fofos.
É esse que aí, vai cantar. Não,
é esse aí.
O pão, 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 pão de queijo. Pão de queijo.
Não. É
outro. Meu Deus, cara, isso aí não sai da cabeça.
É bolo fofos, mas é que tem aquele outro. Tá na hora.
Do papá. Papá, papá, papá.
Esse ainda não chegou.
Rodrigo Adams.
E aí, gurizada? Tudo certo?
Tranquilo.
Que sobriedade, né?
É,
a sobriedade que... Cara, tem um cara que acorda às 6 da manhã aqui.
É, né? Mas eu dormi bem, cara. Aí saio, tipo, eu cheguei até meio amaciado demais no despertador. Hoje eu disse pra Carol, cheguei dando um bom dia, assim, ó, bom dia.
Virou rádio do interior.
É,
cara.
Não, eu falei, eu fiz o radialista do Léo ali, o especialista da Emater, né? Ah, agricultura sustentável. Mas, ô, cara, essa coisa aí do carinho, assim, é muito engraçado. Porque o cara enxerga vocês lá, daí diz assim, ah, manda o Adams pra que lugar? Daí, quando me encontro, fala assim, ó, tu é gremista, mas...
É isso aí. Eu te respeito.
É isso aí.
É a diferença certo. Do carinho pro carrinho.
Lá no padel, ontem eu tava jogando contra o Antônio, que é um menino padel, colorado.
Demorou 8 minutos.
Que é com o menino colorado, né? E joga pra um caramba. Até tá indo hoje disputar o Campeonato Brasileiro em Curitiba. E aí, filho da puta, né? Vai meter uma hora, mas na paralela e bateu continência, tipo Borré pra mim, né?
É isso aí.
É, mas eu ganhei de 9-4 dele.
Ah, acontece.
Pedro Espinosa!
É minha dupla, né?
Bom dia, Lelê. Bom dia pra todo mundo aí, pra mais um Bola nas Costas.
Bom, cara, antes da gente adentrar o futebol aqui, tem bastante coisa pra falar. Eu só vou dar um toquezinho. Eu acho que o Adams, eu tenho certeza que já viu, cara. Mas pra quem não viu ainda, cara, eu vi ontem de noite, cara. Bah, e confesso que me pegou de jeito ontem de noite, cara. Eu vi o documentário aquele do We Are The World.
Ah!
Cara! Pra quem viveu...
Que mudou,
cara, é impressionante. É impressionante. Pra quem gosta de bastidores de música, cara, e mega artistas, e egos, e simplicidade... Cara, tu vê o Stevie Wonder fazendo piada com o Ray Charles.
Ele não viu, né?
Ele não viu, mas a piada era essa. que o Reitar disse que quer ir no banho, quer ir no banheiro.
Não.
E aí o Steve Wonder dizendo, não, desde que eu te levo. E fica os dois rindo. Cara, é muita fudeca, cara. Muita fudeca. Vale a pena mesmo. Tá no Netflix, tá? É uma dica que eu dou, porque realmente...
Como é o nome do documentário?
A Noite Que Mudou o Pop, né? A Noite Isso, que Mudou sim. o Pop, né, cara? Sim. E, porque todo o esquema que é feito, assim... Vai, cara, eu já era fã do Lionel Richie, eu sou muito mais fã dele agora. Porque ele sempre me pensou ser um cara talvez, super do bem, assim.
Talvez tal, né? tenha sido a junção, a maior junção de estrelas... da história num evento só.
Pra gravar uma música, sem dúvida nenhuma.
Né?
Sem dúvida nenhuma. E o que eles fizeram, como eles guardaram um segredo pra aquilo, hoje seria impossível, né, cara? Com a quantidade de... cara, imagina um tal estúdio, vai estar o fulano, ciclano, beltrano. É. Cara, em 15 minutos tem 10 mil pessoas lá na frente. Não tem como.
Aí hoje esse tipo de collab nem funciona mais assim também. Cada um grava num canto e aí eles juntos.
Ô, Lelê, vamos lá. Eu não vi ontem o documentário... Acompanhei o segundo tempo, principalmente.
Eu vi uma parte do primeiro tempo.
De Bragantino e Botafogo.
Como que terminou, por favor?
Eu vi da metade do primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo em diante. Foi 2-1 pro Botafogo, dois golaços do Júnior Santos.
É impressionante, o cara é uma Fórmula 1, né?
Encarnou o Garrincha nele ontem, ele tava muito bem no jogo. Rápido,
bah.
É, o primeiro gol, ele passa
primeiro
pelos caras, parece que tá de patinete.
Guardadas as proporções, o primeiro gol, ele entra correndo como o Anderson nos Aflitos. Só que ele faz... O gol é diferente, a conclusão.
Isso,
mas a entrada lateral, assim, pela área, ninguém parou o cara, velho.
O chute é o do Renato contra o Hamburgo, entre o goleiro e a trave. Aquele mas que surpreende, sabe?
A velocidade, assim, de quem vem... Cara, ele vem assim, ó, reto.
É um frango do goleiro do Hamburgo, vamos combinar.
O Jonathan não foi. O Jonathan foi uma paulada forte, é seca. Mais de andar. Agora, Lelê...
Começou assim.
Foi uma guerra o jogo. Uma guerra. Libertadores... Dois times que não tem tradição na Libertadores.
Mas ali não tem como não ser guerra,
e
né?
Fizeram perdeu... uma guerra, cara. Todo lance tinha uma... Sobrava um braço, sobrava uma perna. O cara caía no chão e ele se embolava com o outro que tu via que era de propósito pra dar um
muito
rolo.
Interessante a gente estar tá olhando esse jogo que pode ser um adversário do Grêmio, hein?
Foi um baita jogo. O Botafogo ganhou graças ao Júnior Santos, que fez uma partida de luxo.
Mas que o jogo, claro, né? Dos dois times, assim, não foi um jogo ruim tecnicamente.
Não.
Os caras têm bola.
Franco.
Um
jogo franco.
É, exato. Daí tu olha assim, até pra analisar o teu próprio time, tu olha, eu sempre gosto de ver esses jogos das outras equipes no início do ano.
Ver como é que tu tá.
É, pra tu ver assim, ó, a gente tá aqui muito faceiro com o Inter e tal. Cara, tem que jogar bola, cara. Tem que jogar bola enfrentando esses caras
aí. Nesse
lado
aí, o Bragantino, por exemplo, ele leva uma vantagem com relação, eu acho, aos times gaúchos.
Campeonato Paulista.
O Campeonato Paulista. É, os jogos são muito mais difíceis. Sem dúvida. Pior time do Campeonato Paulista, ele é xarope. Ele vem.
O pior time do Campeonato Paulista tava no top 4 aqui do Rio Grande do Sul, fácil.
Claro.
Fácil.
Pega um time do Campeonato Paulista que não vai estar, não é dos principais, da primeira divisão e tal, ele deve ter o investimento do Juventude.
Cara, ano passado o Água Santa chegou na final, lembra?
Sim. E não tava em divisão nenhuma.
Esse ano, se eu não me engano, a segunda melhor campanha é da Inter de Limeira, não é? Segunda ou terceira melhor campanha?
Pode ser.
Dá uma olhada ali. Tá, mas enfim. Tá classificado.
Corinthians não classificou, né?
Corinthians ficou de fora.
Ficou nesse grupo da Inter de Limeira.
Pois é. Então, cara, óbvio que o futebol paulista ele é muito, 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 muito
mais forte. E o mercado ele é interessante. Sempre tem jogadores bons. Até a dupla Grenal teve uma época que analisou mais.
Sim.
Poderia ter
analisado. Mas é que ficou caro trazer jogador do interior paulista.
Isso é verdade.
Justamente pelo que o Adas acabou de falar. Eles têm lá uma. Foi tu que falou, né? Agora o de velho. Que tem o orçamento do Juventude.
Não, eu imagino que tem o orçamento do Juventude.
Pois é, então fica caro.
São Bernardo da Vida, por exemplo, ele gasta muito mais do que todos os times do Rio Grande do Sul, do interior.
O Grêmio naquela época lá do Paulista de Jundiaí trouxe bastante jogador interessante.
Cara, a gente já viu. Bom, pra quem viveu os anos... Quem viveu os anos 80 e 90, cara, viu a Inter de Limeira.
Também.
Né, viu o Mojimirim.
Se eu não me engano, o Grêmio...
o Novo Horizontino, o próprio Bragantino, que na época não tinha Red Bull.
O Grêmio busca o Luiz Carlos Goiano no Novo Horizontino,
sim,
né?
Isso aí. Cara, tem o Paulista de Jundiaí, depois que é campeão da Copa do Brasil.
Ele tá
que dali sai o Vitor.
Wagner Mancini também vem do interior de São Paulo pro Grêmio na época. Como ele era um reserva.
Como jogador e depois Filipão. Como técnico, ele era técnico desse Paulista.
A gente teve durante vários anos União São João de Araras na Série A do Campeonato Brasileiro.
Roberto Carlos aparece ali.
Pois é, cara. Então, cara, isso aí é tudo time do interior paulista. Eu não tô nem falando do ABC ali, né? Que teve o São Caetano, finalista da Libertadores, finalista do Brasileiro. E vamos combinar.
Ah, que fim levou União São João de Araras, cara.
Mas é que isso aí é tudo com aporte financeiro, né, cara?
Não, eu sei, mas era aqueles times tradicionais.
Já Brasileirão,
a própria Inter de Limeira, galera. Não lembro, mas... galera não lembra, é generalizar, mas uma parte, uma fatia interessante da nossa audiência não tem ideia de que a Inter de Limeira tava no álbum do Campeonato Brasileiro.
Isso,
nos
anos 90, era tradicional. Campeão paulista.
O Adam foi campeão brasileiro com o gol do Lela.
Eu tava
e o Kita era o Lela e o Kita. E outra coisa, cara, o que eu ia falar? O São Caetano só não foi campeão brasileiro por causa daqueles acontecimentos.
Porque
lá no
Vasco, né? Ganhou na marra o
campeonato. Isso, né? É. Lembra? É. Vocês lembram?
Na marra.
E um jogo não saiu porque a torcida. Daí eles fizeram o jogo depois das férias dos jogadores.
O Grêmio é eliminado na semifinal.
Sim,
eu tava mexendo numas velharias minhas lá numa gaveta que eu tenho e achei o álbum do Campeonato Brasileiro de 93. E aí eu tava vendo alguns mascotes, assim, escudos. O do União São João de Araras era um dos mais legais, velho.
Qual que era?
Era uma arara pegando meio que fogo, uma volta, segurando a bola de futebol, assim. Era bem bonito, meu. Era bem bonito.
Isso foi se perdendo com o tempo, né, cara?
Da álbum do campeonato.
Aliás, teve uma... É verdade, teve uma outra denúncia contra
Verdade. Uma outra denúncia ontem pro gurizão do Saci lá, o gringo que faz Saci, que começa a se complicar, né, cara? Porque quando é um fato, né, e eu sou da opinião que a gente sempre tem que dar ouvidos para as vítimas. Isso, né, cara? Isso aí vale.
Quem tá denunciando, né?
Exatamente, né, cara? Tu tem que dar todo o crédito para a vítima.
Tá, é uma pessoa que estava na arquibancada, né?
Pois é, daí agora tem mais.
Do lado do Inter, inclusive.
O que me preocupa nessa situação é porque, claro, tá se preservando a identidade do cara, né? E aí eu não sei o que é certo e o que é errado, mas é que o que me preocupa.
Normalmente é questão policial, tá? O que me preocupa
como torcedor do Inter
falar com a pessoa.
É que. Tá ficando ruim pro mascote do clube.
Sim. Claro. Né?
Pro personagem.
É o Saci, né? Exatamente.
Isso é o que me preocupa, né? Porque, tipo, ele é um mascote que interage com as crianças, né? Tipo assim, pô, enfim, ele tem esse negócio de ser um mascote, né, cara?
Exato.
Um bonequinho, né? Eu acho que isso tem que se resolver.
Pode ser o chato do rolê.
Tem que se resolver o quanto antes.
Eu acho, cara, que o mascote tem que estar na esplanada, tem que estar no entorno do estádio, interagindo, fazendo foto e tal. Essa coisa de mascote, assim, estilo NBA dentro da quadra,
eu acho legal, cara. Acho
que já criou. Eu sou meio conservador, velho. Eu acho que o campo de futebol ali, cara. Bah, velho, eu acho que daí pode gerar esse tipo de situação. Vou dar um exemplo. Isso aí é um assédio, mas vou dar um exemplo. Pô, daqui a pouco o Inter mete um golaço lá e o cara surta, meu, porque ele é ser humano.
Sim.
É o mascote, beleza, mas é um ser humano que tá por trás.
Por isso que ele já é.
E aí o cara vai junto e tal, tal, tal. Daqui a pouco tu. Um adversário pode não gostar, eu penso nisso.
Por assim, isso sabe? Que na orientação que ele recebe da SEG, isso é uma informação que eu tô passando, ele fica no gol contrário ao que o Inter. Ele fica atrás do goleiro do Inter, pra não ocorrer isso aí que tu disse.
Sim.
Porque, tipo assim, se o Inter tá atacando, ele tá atrás do gol que o Inter tá atacando, ele ser um ser humano, um torcedor, a tendência dele ir junto. E isso a gente mais vê.
A gente também recebe.
É o mascote junto.
A seguinte orientação da SEG quando fazia transmissões, isso é legal a galera saber. A gente, durante um período do Bola e do ATL Grenal, a gente fazia transmissões de clássicos, né? Do Grenal. Então, a nossa. Como é que era o formato da nossa transmissão para quem tá chegando agora e começando a consumir os conteúdos do Bola? Tinha um locutor, que normalmente é um cara isento, né? Mas sempre alguém com um tom divertido, de locução, que levante a bola para os comentaristas soltar o coração. Daí tinham dois comentaristas, um gremista e um colorado. A gente levava um comentarista isento para fazer uma análise mais adulta da situação, né? E os dois repórteres, obviamente um gremista e um colorado, né? E a gente recebia uma orientação, até porque nós fizemos algumas vezes por falta de orientação na época, né? E até mandando um abraço pro Bagé, que era ele o presidente na época, e ele disse, bah, gurizada, vocês vão me... Porque a gente pegava e comemorava. Era o torcedor, né? E a gente foi entendendo, não. Aqui
pode.
É o campo de jogo, é o local de trabalho dos caras. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de respeito. Se a gente vai gritar no microfone, como se tu pegar vários gols, tanto eu quanto o Lelê, o cara tá narrando lá e a gente tá comemorando no fundo. Mas se tu olhar a imagem, o cara tá durinho, que nem um picolé ali, sabe? Respeitando o campo de jogo, né?
Isso aí, exatamente. Ô, Lelê, hoje trazendo também pra nós, pra nossa... Falando do Botafogo, né, da situação envolvendo a pessoa que se veste de Saci, mas também hoje é o último dia da janela de transferência.
E aí, o que pode acontecer?
É meio fake, tá, na janela de transferência, porque tem algumas brechas que permitem outras contratações.
Tem uns dispositivos estranhos ali.
Que eu cheguei, mas grosso modo, é o último dia pra contratar alguém que não tenha disputado o Campeonato Estadual.
O Grêmio tá encaminhando a contratação do zagueiro do Atlético Paranaense.
Tá tentando. Pedro Henrique. Tá forçando a contratação, tá tentando a contratação do Pedro Henrique, zagueiro do Atlético Paranaense, 28 anos.
O Bernabéu tá fechado.
Olha, o que a gente tem de informação, sim. Tava
como é que
bem,
ficou
bem,
o Thiago bem... Maia
pois
também,
é, essa é a pergunta. Esse é um dos dias. O Thiago Maia entra na questão de não ter necessidade de ser hoje. O Thiago Maia disputou o Campeonato Carioca pelo Flamengo, então tem uma espécie de proteção. Era uma regra que era para ser aproveitada por clubes menores.
Qual é a posição do Thiago Maia?
Volante, sim.
Interessante isso, né?
Para ser, pro cara não ficar desempregado quando acabasse o Campeonato Estadual. Então,
para mim, o Inter deu meio que uma segurada também, porque ele, daqui a pouco o treinador deve ter dito, tá, vamos ver o que a gente tem aqui.
E aí, pra ver se a gente forceja mais. Pintou é isso. O Bruno Gomes.
É isso, ele viu os caras.
E o próprio Flamengo tá irredutível nos valores.
Ele viu os caras que tem aqui, ó. Deixa eu ver o que eu tenho. Tá, se a gente precisar, daí a gente vai com força lá.
Isso aí pode. Isso, claro, se a negociação se concluir-se depois, a gente pode considerar isso como um recuo estratégico bem sucedido.
Sim. Que é bem frequente, é isso, inclusive, né?
Muito.
E no futebol é interessante isso, o recuo estratégico,
né? Isso, né? O Grêmio recuou, né? Investido no Borré, né? Há uns anos atrás.
Não acabou. Sei.
Não, eu acho desistiu, foi diferente.
Ah, então um foi diferente. É um recuo mais consistente, assim. Mas eu queria trazer para o debate também, meus amigos. O Real Madrid escapou ontem, hein?
Escapou.
Vocês viram o jogo?
Não.
Cara, nós vimos escapou. Aqui, cara. O Real Madrid escapou ontem de ser eliminado em casa pelo Red Bull Leipzig.
O Leipzig errou gol de quase todos os jeitos possíveis que um time
exatamente,
pode
errar. Exatamente, sabe? Tipo assim,
mas aconteceu, a gente tem que tentar recuperar esse áudio. Foi maravilhoso, foi muito engraçado. A transmissão da TNT é muito boa, como sempre.
É muito boa, né?
Era o Vitor Sérgio que estava de comentarista. E ele diz assim... Não estão bem no... Hoje o Real Madrid está com problema porque o Vinícius Júnior e o Bellingham não estão bem no jogo. Eles estão mal no jogo. Ele terminou a frase, a bola sobrou pro Bellingham e ele partiu no contra-ataque. O Vinícius Júnior deu uma penteada pro lado e saiu pro outro, o Bellingham deu pra ele e fez o gol. Mas, cara, não dá 10 segundos entre a frase e o gol.
Isso aí,
passe de um, exatamente.
Isso aconteceu em 96, cara, quando a Band tava transmitindo a final do Campeonato Brasileiro entre Grêmio e Portuguesa, segundo jogo no Estádio Olímpico. E eu, se não me engano, eu acho que é o Rivelino que tá de comentarista, ele diz o seguinte: olha, se a Portuguesa der uma apertadinha com o Alex Alves,
pode fazer o gol.
Aí, bem na hora que o Carlos Miguel dá o chutão,
chuta a bola. Gol do Grêmio.
Exatamente, cara.
Mas é que assim, o Real Madrid, a gente sempre tem... O Adams usa muito esse termo aqui no programa, né, cara? É a camisa que entorta varal. Ontem o Real Madrid, pra quem gosta dessa magia do futebol, se classificou na camisa. Porque foi aí... Cara, pai, eu tava vendo o jogo...
Foi.
Inclusive, quem tava na KTO no live ontem, todo mundo tava acreditando que ia ter um gol a mais. Porque o jogo ficou aberto, ficou franco. Porque pro Leipzig, eles tinham que fazer mais um.
Isso.
Né, pra levar pros pênaltis, né? Bem, tem que lembrar que não tem mais o gol qualificado,
sim,
né?
Pros pênaltis.
E o Real Madrid aproveitaria o contra-ataque. Então, pela lógica do cara, vai ter um gol nesse jogo, né?
Quando não eu falo como. Essa teoria do entortar varal, tu tem assim, ó, tu faz duas divisões. Tu tem times que gostam de jogar uma competição, como os clubes do Sul aqui, que amam jogar a Copa Libertadores. E hoje todo mundo gosta, mas é historicamente assim, né? Tem clubes que tem no DNA jogar Copa e tem clubes que são a competição. E o Real Madrid é o único clube do mundo que é a competição. Real Madrid é a Champions League, cara. Tu não vai imaginar ver uma Champions League. Não é à toa que é o maior campeão, não é à toa que, tipo... Sabe, tem uma história do jeito que tem, que é o clube mais rico do mundo. Quando a gente fala de recursos próprios ali, obviamente, né? Hoje tudo é muito diferente a gente falar, generalizar. Daqui a pouco vem um time ali da Arábia. Não, só um pouquinho, mais rico é a gente, aqui, é isso aqui e tal. Né? Os próprios grupos aí, como City e outros. Mas assim, o Real é o maior clube de futebol da história, cara. Você
sabe o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? O Leipzig podia ter eliminado o Real Madrid, né? Tem tudo pra ser aquela competição onde no final eu vou falar, porra, o Leipzig deixou os caras chegar. Porque, meu, se tu olhar em vários momentos da história, né, de campeonatos marcantes, assim, principalmente quando a gente fala, até quando o próprio River e o Boca, alguns anos atrás, passavam cambaleando da primeira fase da Libertadores, tinha a oportunidade. O Tigres poderia eliminar o River, não eliminou o River, deixou o River vivo. Perdeu a final pro
A eliminação do Leipzig proporcionou a classificação do Dortmund pro Mundial de Clubes da FIFA.
Por quê?
Por causa de ranqueamento. E aí aqui, por exemplo, ó, só tem uma maneira, por exemplo, do Grêmio ir pra esse Mundial. Tem que ganhar a Libertadores.
Sim.
por
qualquer
ranking
time
não
brasileiro.
Vai.
Não vai mais.
Não,
qualquer
não
time
vai,
brasileiro.
É, qualquer time brasileiro não entra mais por ranking, só com título. Porque tem uma divisão
é
ali.
É porque
tal.
Assim, ó, tem um limite. Eles não querem botar todos os times do mesmo país.
Isso.
Tá? A FIFA não quer botar todos os times do mesmo país. Então ela limitou a 2 o número de vagas para ranking, por país, tá? Pro ranking. Então o Brasil já tem o campeão da Libertadores.
Os últimos quatro temporadas.
Flamengo, cara. Palmeiras.
Fluminense.
E o Fluminense.
Isso.
Então a próxima vaga que vier, que, se um deles for campeão, a vaga de ranking vai para outro time que não seja brasileiro.
E os melhores que não são brasileiros hoje que podem entrar nesse Mundial: Boca Juniors, River Plate e Olímpia.
É.
Vocês vê apelo nesse formato?
Cara, eu acho legal, que é eu acho que é um baita lance, mas...
A gente nunca mais vai ganhar.
Isso é impossível
não,
ganhar.
É impossível ganhar.
Esse é o ponto. Então,
mas assim, como é que eles vão trabalhar? Eu fico pensando assim, eles querem fazer um formato muito parecido, e é o formato da Copa do Mundo tradicional.
Exatamente.
Agora.
Exatamente.
Agora vai ter mais clubes, mais seleções na Copa, mas o formato é o mesmo. Eu quero saber como é que será pros torcedores... essa experiência.
Ele é o evento teste da Copa do Mundo, tá? Ele vai substituir a Copa das Confederações.
Isso.
Esse vai ser sempre um ano antes da Copa do Mundo, no país que vai receber a Copa do Mundo. Então a ideia é mais ou menos essa.
Porque vamos combinar, quando tu vai pra uma Copa, tu vai como um aficionado do esporte.
Isso.
Quando tu vai pra um jogo do teu time, tu vai como um torcedor.
Aí
vem um pacote junto.
Uhum.
Como é que as autoridades vão lidar com isso?
Como é que
a organização vai lidar com isso?
Tem a questão de valores também, né?
Tudo, cara. Tudo, outro
preço.
É outro perfil de consumidor.
A verdade é que não tem mais aí aquele Mundial no final do ano, é isso, né?
Vai ter.
Vai ter. Os de dois jogos.
Isso. Vai continuar.
Pra América do Sul vai mudar, né? A América do Sul ganha um jogo a mais agora.
Ganha um jogo a mais.
E a Europa só joga a final.
A Europa joga... A semifinal.
A semi?
Vamos ver, vou pegar aqui.
Eu só queria saber do jogo.
Mas eu lembro que pra América do Sul aumenta um jogo.
Aumentava um jogo,
queria saber dos jornalistas que estão na bancada do Bola nas Costas. Porque eu fui falar das coisas aqui.
Tomaste alguma coisinha?
Não entendi nada que tu falou.
Porque vocês são injustos. E no futebol vocês têm que dar a notícia.
Qual é a notícia, professor?
Porque quando eu fui lá na CPI, vocês noticiaram. Todas as coisas que eu fiz vocês noticiaram o meu depoimento e vocês não vão falar do Ancelotti. O Ancelotti ontem, eu quero que vocês falem
o fisco
tratar do Ancelotti, vocês não vão falar nada.
É verdade.
Vocês têm que falar alguma coisa sobre isso.
Mas não é notícia.
Porque ele seria o técnico da seleção brasileira. Não. Como que não vão falar sobre isso?
Falar disso.
Tem que ter o respeito com o futebol. Porque eu cheguei em casa, a minha tia perguntou, vovô, o que que é canalha?
Eu tive te dói, né, professor, saber que ele é um dos grandes da história e tá no Real e tu foi varrido de lá, né?
E tá sonegando. Ele tá sonegando.
Só uma correção. A orientação pro Saci ficar atrás do gol não é da SEG, é da Federação Gaúcha de Futebol.
Tá certo.
Ficar atrás.
Tudo bem.
Não, mas é
questão
pra... né? É que aqui a gente corrige na hora.
Sim.
Né? Porque a gente,
não,
né?
Nem sempre.
Até, pô, ontem foi só eu dar uma saidinha aqui pra fazer um evento ali, um beijo pra galera da Unicinos ali, né? Que, aliás, impressionante, né, cara? Todo mundo ouve o Bola nas Costas, cara. Até vou mandar aqui, ó, abraço pra Luana Rosa, lá da Unicinos, e pra Prof. Gabi, do Anchieta, que ela nos ouve, ela atravessou a rua ali só pra dar um oi pra mim, disse, eu escuto Bola todo dia, então um beijo pra Azul, falaram comigo lá. Mas eu saí ontem aqui, os caras estavam me comparando, JP Galvão com o Borré, ô Vinícius.
Ah, aconteceu, inclusive, eu não quero nem dar palco pra isso, né, Lelê, porque não cabe,
não,
né?
Não.
Ah, tu quer?
Lance polêmico.
Clínica Nordelta, implante e tratamentos capilares com técnicas modernas, saiba mais em @NordeltaCapilar no Instagram, mas pelo amor de Deus, gente.
Isso não existe, né?
É isso mesmo?
Foi o que aconteceu. Compararam JP Galvão com Borré e tentaram me convencer.
Não, cara.
Não, porque...
Na boa, meu, pode
não,
sair.
Olha só,
não,
olha
não,
só.
Não foi isso que aconteceu.
Quando tu fala os gols que o JP Galvão fez.
Foi isso que aconteceu.
O que o Borré fez, o que tá fazendo, Lelê?
Não, tu tá comparando.
Tá comparando.
Tá mostrando números.
Tentaram me convencer.
Tá mostrando números.
Mas os números mostram, contam a história do espetáculo?
Então, não, eu quero fazer uma pergunta pra ti, então. Então, por que o JP Galvão não é titular? Porque ele tem mais gol que o Diego Costa?
O JP Galvão
não
é o
titular.
Mas é outro assunto.
Não, é outro assunto.
Claro.
Não é outro assunto.
Vocês criaram um monstro.
Assunto.
Ontem eu vi na tarde uma estatística ali na web ali.
Criaram um monstro é muito bom.
Criaram um monstro.
Ele tá prontinho.
Não. Me mostraram ali, passou na minha timeline uma estatística mostrando que o Luiz Adriano tem mais gol na carreira que o Renato Portaluppi. E aí, como é que faz?
Poxa,
aí vamos comparar com
essa. É a lógica dele ganhar uma Libertadores com o treinador do Inter,
mas legal.
Não, não, mas como treinador, não, 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 não.
Manda ele fazer dois gols numa final de mundial.
Não, 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 não.
Para aí, vai lá, dá tempo. Dá tempo.
Ele é jogador de futebol ainda, não tem como ele treinar.
O Renato não fez gol em semifinal de mundial porque não tinha, né? Era outro mundial.
Fez, meu, era final, era Libertadores aqui, Galo.
Ele não fez. Não, a semifinal ele não fez.
O descontrole. Mas deu um passe, velho.
Ah, deu passe.
O descontrole.
O Renato machuca eles.
O descontrole, Lelê, prova como essa comparação. O JP Galvão tem mais gols que não sei quem. Prova como é idiota fazer assim.
Ninguém falou assim.
Não dá pra fazer um sentido. Os caras querem falar gol do JP Galvão do Correio. Então fica com o JP Galvão.
Vini. Ninguém falou assim. O Vini criou a... Como é que é? O Grêmio Verso, né?
Grêmio Planismo.
É, o Grêmio Planismo. E ele é o retrato. Ele podia ser o mascote da geração Enzo Colorado.
Não tenta aplicar isso aqui. Isso aqui não é campo de futebol, tu vai tentar dar cotovelada no cara da base.
Não.
Enzo nada.
Sou jogador limpo.
Enzo nada.
Sou
jogador de futebol europeu, essa é a real também.
Sou
11 horas e 30 minutos, temos que ir para o intervalo e quando a gente vai discutir ali quem é melhor, JP Galvão ou Rafael Borré.
O meu é sem açúcar, tá?
twitter.com/rede_Atlântida, o microblog mais legal do planeta, onde a gente antecipa tudo o que rola na rádio das nossas vidas. Atlântida.
Atlântida, a rádio da minha vida, a rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola. Chegando aqui para Stock Center, preço baixo com um toque a mais. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Unilassalle, últimas vagas, inscreva-se hoje mesmo. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Abrindo os microfones da galera aqui, vamos de novo. A gente tava falando aqui em off, no intervalo. Hoje tem Libertadores e tem jogo na montanha, né, Rafael
depois,
de Velho?
Depois que seguramos ali, o Rodrigo Adams queria dar no Vini.
Pô, não, mas tá tudo difícil. Certo. Já tomamos um cafezinho ali.
Os caras acreditam, meu.
Sim, sério? Era isso.
Não pode ser.
Não, ontem eu parabéns pra Rose que botou um corte ali. Foi a hora que eu ia imitando, né, os caras, né? E aí deu 3 minutos, cara. E eu peguei um baita de um lambari.
É.
Que peixão, velho.
É mesmo?
É óbvio, cara.
Coisa linda.
Nunca falha, meu. Nunca falha, velho. Ah, gurizada, você tem que levar a vida menos a sério,
tem
sério.
Tem jogo, Lelê, mas só um recado que a gente recebeu aqui. O Adams conhece também, o Marcos, que é teu parceiro lá do Peixe, que é goleiro, joga futsal lá comigo e tal. Um parceiro teu também. Eu não me lembro o nome do negócio que tu faz parte, que ele faz parte também.
Ah, sim, o Marquinhos.
Sim. É, ele deu uma sugestão interessante, cara, de o próximo... A próxima pessoa que se vestir de saci ser uma menina. Ficar embaixo
da
fantasia, botar uma moça pra fazer ação matriz, enfim. Legal, sim, né? Boa
sem
ideia.
Sem dúvida.
Tá nos ouvindo, Marcos. Brigadão,
porque,
viu?
Porque eu sei que esses mascotes, eles têm um treinamento, né? Tá, claro. Até porque... Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade alguma vez na vida botar uma fantasia dessas e trabalhar dentro delas.
Coloquei uma vez de ursão.
Cara,
ursão. Pra, tipo, pra fazer
tu enxerga
uma participação num teatro.
O teu campo de visão, ele fica assim, limitado a, sei lá, 20%, 10%, ursão, 15%, 20%. Porque tu enxerga pela boca, né?
Sim, meu. Fiquei 3 meses antes de entrar na Atlântida na carreta Furacão.
É mesmo?
Eu era fofão.
Uma vez eu tava num evento de uma farmácia e tinha um cara fantasiado de coração. Aí o...
Bah, essa é boa.
E aí as crianças começaram a chutar a canela do coração, né? E aí o cara pegou a mão do coração, ela ficava assim, né?
Do cacete.
E aí o cara deu com a mão assim na cabeça da criança, né? Uhum. E o pai da criança se mordeu e saiu no soco.
Aí foi
o coração.
Show da rapa, né?
E o coração foi no...
Ó, o coração
foi
gelado.
No porta-malas da brigada.
Bah, que troço, pedagogo.
Prenderam o amor.
Mas é por isso que tem que ter um treinamento pra essas pessoas, cara. Porque não é, cara, sabe?
Ô, meu,
fica com a visão limitada. Uma vez nos anos 90, me vesti de tubarão lá, um troço.
Tem até matéria disso.
Sim, teve matéria no corrido.
Não, ô, meu, uma vez no aniversário.
Cara, e eu corri de tubarão e uma hora tropecei, cara. Estatelei. Imagina um tubarão correndo na rua, um tubarão de espuma, assim.
Ô, meu,
e ele se estatelar no chão.
Assim. Um sobrinho meu fez um aniversário uma vez e tinha um animador, não me lembro que fantasia que era, e o meu Dindo, velho, vá passar a mão na bunda da fantasia. E vai passar pra lá e passar assim. Aí o animador chegou por essa parte que respira e disse assim: mais uma passada de mão na minha bunda, eu vou te contar.
O passado te condena.
Tweet Retro.
Para arroba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade, Olina, para se sentir sempre leve e disposto, no dia 29 de dezembro de 2023.
23?
Um perfil conhecido aqui dos gaúchos, o Fute Underline RS.
Ah, muito bom.
Que todo mundo sabe que ele é gremista também, né? Tem nenhuma dúvida disso já, mano.
Ah, é?
Ah, ele podia botar
mas
ali.
Mas é um cara ou é um
não sei,
colegiado?
Mas é um gremista.
Faz um perfil identificado.
É, mas... assume logo, é melhor. Arroba FUT_RS, botou lá no Twitter dele, 9 da manhã. 29 de dezembro, né, cara? Pra pegar o engajamento da galera. Gauchão 2024, opa. Grenal. Ele tá fazendo um exercício de futuro, né?
Certo.
Gauchão 2024, Grenal, Inter 2, Grêmio 2. Gols do Inter, Borré e Alário. Gols do Grêmio, Di Maria e Funes Mori. Não, cara. E aí o melhor não é isso.
Que é isso?
O melhor... Ah, ele tá fazendo um exercício de futurologia. E aí, cara, o melhor são os comentários, cara.
Ah,
os comentários, velho. Aí tem um gurizão que bota aqui. Na realidade vai ser 1-0 Grêmio, gol do André Henrique. Não vem nenhum ainda, dos quatro, diz o Sol.
Mais chance do
isso,
de Maria.
Tu não tá entendendo. Tipo assim, na real, isso é o que tu tem que ficar com medo, na real.
Por quê, cara?
Claro, meu.
Mas o André Henrique nem titular, ele é.
O Viçosa também não era no Grêmio uma época, daí vai lá e faz. É isso que tem que apavorar.
Tu acha que é mais provável que o André Henrique faça o gol no Grenal do que o Borré e o Alário?
Não, é isso que eu tô falando.
Tu JP Galvão não tá de boa mesmo, cara.
Lelê, nós vamos meter uma terapia.
Impressionante,
assim,
cara.
É. Tu tá dodói, cara. Eu tô falando uma parada, tu tá falando outra, meu.
É óbvio
que o Alário e o Borré, né? Tipo, são os atacantes do Inter, vão chegar com mais condição com reserva do Grêmio a fazer gol.
Pois então.
Isso é meio lógico.
Posso fazer um.
Só que o que eu tô dizendo é o seguinte: pelo histórico e da loucura do camarada aí, que falou de dois loucos que não jogam no Grêmio. É muito mais fácil o André Henrique daqui a pouco entrar uma bola bandida lá e pá.
Olha essa resposta aqui. Eduardo Redlich. Eu acho que Borré e Alário não vem mais. Sendo assim, Inter 0, Grêmio 2.
É talentoso.
É bom, essa é boa.
Isso é bom.
Vocês lembram quando o Lisandro Lopes e Nilmar se anularam?
Lisandro Lopes.
Vocês lembram disso?
Lisandro Lopes e
Nilmar. Se anularam, porque...
Em 2015?
A posição era a mesma, né?
É.
Vocês não têm medo?
Acho que ali talvez o Diego Aguirre tenha se atrapalhado na hora de... Foi um dos erros dele do
primeiro. Pô, ainda bem que tu falou isso. Vocês não têm medo de acontecer com o Borré e Alário isso daí?
Ainda bem que tu falou isso.
Ou eles não vão jogar juntos?
Eu até queria pontuar, cara... não sei se vocês acompanharam a coletiva... Ou tiveram, obviamente, a coletiva do...
Foi muito
boa entrevista. Pode até falar com mais propriedade do que eu. Que, fala, cara, a entrevista do Borré é muito esclarecedora e ela é muito boa porque em certo momento se fala, né, do elenco do Inter e das peças que tem à disposição. E ele comenta justamente sobre hierarquia. Pior que eu não lembro quem perguntou, tá? Eu até é. Fica aí, quem souber nos avisa. Mas a hierarquia... Hã? Foi tu?
Eu não sabia mesmo.
Foi tu mesmo? Parabéns, baita pergunta.
Não!
Obrigado.
E, cara, ele fala... Então fala tu, cara, se foi tua pergunta.
Não, eu sei que
não,
mas
fala aí, fala aí sobre.
Só perguntei
sobre. Ele fala sobre a hierarquia do elenco do Inter, sobre as peças que o Inter tem à disposição, e é justamente o grande ponto a favor do Inter agora nessa temporada. Tem jogadores pra decidir, e o Grenal fica a prova disso, cara. O Valencia não conseguiu decidir no Grenal. A gente fala...
Sim, mas ele jogou 50%.
Calma, Lelê, calma.
Tem razão mesmo, que bate que ligar. Vamos ligar.
Cara, o Valencia...
Real, ali na Santana, ali eu vou te levar.
O Valencia não conseguiu
decidir. Vocês vão controlar o meu Zaparte agora.
Deveria.
Você
parte hotel.
Que isso, rapaz?
Que isso? Os burrinhos do bola.
Vou falar o que eu quiser aqui.
O fodinha do skate tá demais, né? Eu disse ontem, viemos com a notícia no Pretinho aqui da fadinha, né? Daí eu disse, o Lelê é o fodinha do skate. Tem até a figurinha do Lelê empacotando aqui, no saco do Dico ali no
problema.
Me lembrei do Davi do Big Brother agora. Vai lá a planta, vai lá você, sua amiga, sua planta lá, vai lá sua planta lá.
Ele falou nessa resposta.
Vai lá da planta lá, sua amiga planta lá.
Ele disse um negócio que eu. A pergunta era assim: o Inter tem agora Alário, Borré, Valência. Só para as duas ataques. Aí tem mais Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Wesley, enfim. E ele, na resposta, ele estava bem instruído. Assim, ainda, e tem o Luca também, ele falou. O jogador de hierarquia, que é a expressão que eles usam, né? O cara pode ganhar um jogo. Então, quanto mais jogador de hierarquia tu tem, melhor.
Sim.
Mais chance tu tem. Foi exatamente o caso do Grenal. O Valencia não estava bem. Ah, eu sei, ele se machucou, ele levou uma porrada, estava doendo. Tá bem,
assim não jogou que o Fluminense eliminou o
Inter. E vai acontecer também outras vezes. Vai acontecer, às vezes o cara tá mal no jogo, às vezes o cara não tá bem, às vezes o cara
é
bom
passe. Porque é aquilo, se ele decidisse todos os jogos, ele tava no Real Madrid.
Mas aí o cara é substituído e entra um jogador de muito bom nível. Esse que é o grande lance. E o jogo de futebol agora, como diz o nosso professor, tem 16... Uhum. Jogadores, não só 16 metros. Yeah. Tem 16 jogadores.
16 jogadores
com 5 substituições. É muita gente.
São 5 substituições.
O cara troca meio time.
Eu queria mandar um abraço pro Gandula lá do Beira-Rio, aquela vez que eu dei um pescotapa no Gandula. Que eu entrei no Grenal com todos os jogadores, tá certo? Entrei com os 20 jogadores. E poucos.
É, safado.
Mas caramba, o futebol ele pertence. Você acha que no vestiário a gente não fala os plural com correção? Caramba! Agora
o que tu acha do
passado de Colmena?
Tweet Retro.
Atropela a gente com essa droga. Vou dar áudio de uma geometria.
Arroba Doces Boa Vista Oficial e Olina. Apresenta o Tweet Retro.
O conteúdo mais legal do Adas é o dele fazendo geometria.
O Roger Gremista. Arroba Roger RLV. É. 29 de março de 2021.
Ah, faz tempo, né?
21. Eu prometi que nunca mais ia me iludir com nenhuma contratação do Tricolor depois do Cavani, Vini Moura.
E aí quem veio?
Mas puta que pariu, tamo aqui esperando o anúncio do Borré e do Douglas Costa. Agiliza aí, Grêmio!
Aliás, não vai jogar o Fla-Flu, né? Douglas Costa.
Porque tá vai fora... casar?
Não, machucou.
Essa foi talentosíssimo.
Porra! Tava alguma dentro, o cara tem que dar.
Porra, veio aí. Faltando 15 minutos. Parece
o Luiz Adriano.
Chutei
do
duas na bancada no primeiro...
Já ganhou o Mundial pra nós, já ganhou o Mundial.
É isso. Experiente, rodado.
Ah, eu não deveria ter voltado pro time, essa é a verdade.
Ah, que isso.
O cara nunca volta, o Luiz Adriano. Voltou, não deveria ter voltado.
Ah, entendi. É, mas é que daquela época eu tava meio desesperado atrás do centroavante.
Eu sou, né, da teoria aqui, né? Já falei sobre
mas
isso.
Mas ele realmente... E ele vem numa baixa, né? Não tem.
Já tava não, a rotação dele em campo agora é que ele saiu, né?
Vai jogar do lado do Luan agora,
mas
né?
É que tu imagina, vamos falar sério, tá? Imagina o pai dele ligando pra ele, dizendo, pá, cara, volta Guri mesmo, vem? Sabe? Não, o pai dele tem toda essa identificação de ser torcedor de arquibancada mesmo e tal. Isso pesa muito na hora do cara escolher também.
E eu acho que também não imaginou que fosse desencaixar tanto um time que terminou o ano anterior tão bem.
Sim.
O Inter terminou 2022 em segundo lugar do Brasileirão e tal, aquela coisa, o time que vinha ganhando. E aí começar 2023, pá, vai ser... E aí chega... Inverte o cenário, porque o Grêmio tinha contratado o Soares, e aí fica na comparação.
Mas sabe qual é o pior? O pior é que até naquele primeiro Grenal do ano, ele entra e ele participa do gol que põe o Inter no jogo de novo. Só que, cara, depois daquilo ali, ele não conseguiu render, assim, eu não sei muito bem se é físico, se é rotação do time, é vontade. Não, mas que a gente vê outros jogadores de idade também atuando, né,
cara? Nessa função, não. Nessa função são pouquíssimos.
De centroavante, matador.
E os poucos que são não vêm pra cá num final, assim, tá entendendo?
Ah, é que eu discordo de ti, eu vejo o cara como centroavante, velho, ele tem uma vida útil, assim, mesmo que ele esteja mais velho. Olha o Diego Souza no Grêmio, cara.
Ah, mas assim, ó, beleza.
Assim, tava nego velho metendo gol.
É mais novo.
Tá, e mais novo e tá assim, desculpa, né? Daí ele sai do Grêmio, foi lá, empurrou não, no esporte, não deu, já parou. É. Sabe?
Tudo bem, mas, tu entende que a rotação do Luiz Adriano era muito abaixo.
A exigência do Diego Souza, por exemplo, no último ano, pô, foi na Série B, cara.
É, é verdade.
Sabe? Tecnicamente é um jogo favorável pra ele.
Outro enfrentamento.
É um jogo que é muita bola na área, ele ganha no corpo dos caras
e tal.
Tá,
eu entendo, mas...
No futebol de velocidade,
cara, mas eu entendo,
como da primeira divisão,
tu é um cara...
O Luiz Adriano não vai mais aguentar isso,
cara. Não, mas tu é um cara que tem uma visão parecida comigo, cara. Tipo assim, o Luiz Adriano em vários momentos, cara, era caminhando em campo. E aí não tem justificativa a idade. Entendeu? Tem a rotação do cara, meu, pelo amor de Deus.
O Grêmio, uma época, tinha o Herrera jogando aqui. Aí o Herrera sai do Grêmio, dá uma girada e acaba jogando uma Série B com a camisa do Corinthians. O enfrentamento de uma Série B é diferente. Aí o Herrera fez uma Série B espetacular, fazendo gol pra caramba, papapá. O Grêmio fez o quê?
Uhum.
Trouxe o Herrera de volta. Pra encarar uma Série A.
Que legal.
Não jogou nada, Pedernesso.
Sempre lembrando a massa,
não jogou,
né,
nada, Pedernesso.
Se fosse bom,
não era. Se fosse bom, não era Herrera, era certeira, né?
É.
Foi a vida da tua mãe.
O que é isso?
Oi?
Foi a vida da tua mãe.
Eu acho que o grande momento do Herrera no futebol brasileiro foi quando ele inverteu lá o repórter na hora do... Ah, você fez 3 gols, pode pedir música.
E ele não pediu?
Não
sabia.
É, só fim.
Não quero música.
Não quero.
Hoje tem...
Música pra quê?
Hoje Botafogo, tem de, né, tarde...
Música pra quê? Tem um monte de jogo hoje.
Hoje tem a alegria de quem gosta de gol.
Tem a Europa League.
O Vamos Inter lá. É a alegria Europa League. Do tá, meu
qual é a barbada, Lelê?
Cara, confesso que não analisei, tá? Não analisei, mas ó os jogos.
Um analista.
Roma e Brighton, tem que analisar pra jogar, né?
Acho que isso aí vai dar um...
Quiser ganhar o dinheiro.
Ambos mais.
Roma e Brighton, Karabag e Leverkusen, tem que ver se o Leverkusen vai com o time titular. Porque o Leverkusen tá na iminência de ser o campeão alemão, falta 10 rodadas só. Não sei se vão com o titular aqui.
Tá.
Sparta, Praga e Liverpool, que também deve poupar a gente aqui, porque tá pegada a briga da Premier League.
Por isso que tá tão alta, ódio.
É verdade. Milan, Slavia, Praga, Benfica e Rangers. Cara, o Benfica tomou uma sapatada do Porto.
Benfica e Porto estão confirmados também nesse Mundial. Aí, né? Dia 2025.
Freiburg e West Ham.
Benfica é deles.
E Marseille, Olympique.
Qual deles?
Oi?
Meu Benfica é deles.
Qual deles?
Os dois.
Você já tá melhor agora?
Tô melhor.
Marseille e Villarreal. Tá melhor? Pô, coisa boa. Melhor.
Que bom, né? Nosso personagem, a gente mandou um abraço pro original, pro Marco Antônio Pereira.
Bem lembrado.
Esperando.
Marcão aí. Carinha aí, Marcão.
Porque foi um susto.
E um abraço pros Benficas também, que eu sei que estão nos escutando. Tá, eu tenho escutado eles
eu
também,
sou...
9 horas, tá bom demais ali.
Principalmente então, o Luiz Henrique Benfica, meu amigo.
Vamos aqui, ó.
É uma honra ser.
Tem Libertadores hoje de noite.
Libertadores!
Um jogo que é aquele que a gente sabe que.
Tá bom isso. E tem a conferência também.
É
hoje.
Bom pra ganhar. Conferência?
Não?
Não.
Tá. Cagou, por favor. Tem um molde, não dá pra fazer?
Ah, tem um molde?
Tem.
Ah, não, parei um pouquinho.
Ambos marcam um molde.
Isso aí é o melhor.
Ó, agora começou. Daqui a pouco é sítio.
O melhor que tem.
Pelado,
sítio Libertadores. Para aí. Tem um molde God hoje, eu não sabia.
Tem
um
molde.
É legal ter um molde em casa. Para aí, molde contra quem?
Não me lembro, mas tem.
Para aí, Américas, não, Europa, vamos aqui na KTO, Europa, Europa Conference League.
Ali, ó, passou?
Molde, molde contra o Bruges. Ah, não, aqui é ambos marcam.
Aí não, ele já meteu ali, ó.
Ah, já foi?
Cara, pra quem tá nos escutando, isso é exatamente o que é o Lelê no dia a dia, fora do ar. É isso aí.
É aqui da Ah, tem o Ajax contra o Aston Villa também.
Tem, bom.
Tá legal,
ele fica feliz porque a gente não viu ele feliz o programa inteiro, assim. Agora ele tá feliz de verdade.
Tá, mas vem aqui, vem comigo aqui, Vini. Vem aqui.
Vem com o Vaga.
Hoje tem Libertadores. Hoje tem Libertadores. Always ready.
Always ready.
Contra o Nacional. Clube Nacional de Futebol. E eu quero saber se tem aqui o mercado do primeiro escanteio, né? Porque é na montanha o jogo.
Melhor que tem o Stock Center, né?
O jogo
é o melhor mercado.
Aí o Adams pediu uma saga com gás aí aqui. Pra Carol Sanches. Aí.
Primeira parte, total de escanteios. Primeiro escanteio.
Desodorante tem
lá. Always Red, 1,38, Diverio. Vai.
Quanto?
Primeiro escanteio pro Always Red, 1,38.
É, tá bom.
Tá?
10 todo milhões?
Todo mundo que... 10 milhões, 3 milhões e 800.
Bom. Já tá bom.
10
já
pila,
dá pra
380,
comprar um outro pedaço de sítio lá em Eldorado.
Ia comprar Triunfo.
Não, mas é que geralmente os jogos da montanha são sempre assim, né, cara? Mas uma montanha full, né, cara? Acima de 3 mil.
Não, não é montanha.
É, não é aqui.
Cara, vamos pra Osório. 800
e... metros. É, ali no Morro da Borrússia. É montanha, tá? Então, mas eu acho... Mas é o Nacional, né? É o nosso glorioso Nacional, multicampeão.
Mas eu levei uma nota 7.9 lá
aqui,
pra
né?
passear no Morro da Borrússia.
Ah, tem a camisa.
Se assustou com o vento, né?
Vamos fazer uma aqui então, Diverio. Vamos aqui numa acumuladinha aqui da Europa, então. Vamos lá aqui, ó. Conference League, vamos lá.
Vai.
Ajax e Aston Villa.
Ambos marcam.
Ambos marcam, né? Também. Molde e Bruges, ambos marcam. Marcam. Olympiacos e Maccabi Tel Aviv, passa.
Não sei.
Não, esses outros aqui eu não vou nem falar. Ó, o Dinamo Zagreb contra o Paok, o time do Tyson.
Uhum.
Aqui...
Tá aqui o que eu digo.
Ah, bota ambos marcam aí também.
Não.
Por quê?
Tá, quais são os outros jogos, cara?
Não, tá fala legal, tá legal, time. Tá legal.
Ah, não, duas só
de
não.
De Conference League tá legal. Agora vamos pra Europa League.
Vai.
Tá? Para aí.
Teu apartamento.
Europa League. Aqui, vamos lá. Karabag e Bayer Leverkusen. Cara, o Leverkusen tá pagando 1,36, é franco. Mas é que eu teria que ver se eles vão com o titular.
Então não bota nada.
Que é importantíssimo.
Então não bota. Então
Roma
bota no Karabag, então.
Roma e Brighton.
Ambos marcam.
Ambos marcam. 1,75. Tá. Vamos botar o Leverkusen aqui. Sparta, Praga e Liverpool. Liverpool. Cara, o Liverpool paga 1,76. Ou seja, deve ir com os reservas.
Bota sozinho.
Tinha umas festas dos anos 90 que Liverpool. Era certo que o Karabag, né? Véio?
Freiburg e West Ham.
Não sei.
Também não. Milan, Slavia Praga.
Milan.
Olympique Marseille e Villarreal.
Não sei.
Não vai nesse.
Tá, então tá. Foi só nesses aqui que a gente botou, esses 8 aqui. Dá uma odd de 16.
Oh, tá bom.
Já gostei. Tá? Repetindo pra você que gosta, então, aí. É, ambos marcam em... Puta, cara, não dá pra abrir aqui. Tá, é isso aí.
Tá. Acabou. Vamos falar de... Lá. Ô, Adams, informação...
Informação.
Que a Arena, Arena Porto Alegre, a administradora da Arena, manda. Tá no nosso grupo do esporte ali, ó. Avanço sustentável, uma coisa que a gente falou por aqui. A Arena inicia limpeza da cobertura com robôs em parceria estratégica.
Aê! Pô, tava, muito, né, bem.
A gente tinha falado, tá, que feio, uma coisa... Um aspecto, um estádio tão grande, imponente,
mas,
né?
Mas isso,
o sujeito tava sujo
e
em cima.
E assim, quem vai aos
isso
jogos...
Gera um troço no bar.
Quem vai aos jogos percebe também que muitas vezes o estádio tá sujo, sim.
Mesmo?
Sabe? Claro, é, velho. Então, assim, que legal, velho. Eu não consigo entender, né? Primeiro... Tratam a arena como um equipamento, né? Eles gostam de linguagens técnicas, né, cara?
Não, mas não deixa de ser, né?
Não, mas não é, velho. Não é. Não é. Um estádio de futebol, aquilo ali, tem que receber bem as pessoas, sabe? Tipo, eu te confesso, assim, que toda vez que vem... Pode ser uma mensagem boa ou ruim, eu já fico com os dois olhos estalados, assim, porque... É uma relação refratária, velho.
Ah, que loucura.
Sabe, né, cara? Meu? É impressionante.
É que...
Eu já fui feliz e triste ali dentro, sim, como eu fui no Olímpico, tá tudo certo. Mas assim, é impressionante, cara.
É que a gente nunca conseguiu noticiar nem.
Mas que bom. Pra não parecer um azedume completo.
Sim, sim.
Que bom.
40.
Bicarbonato de sódio e vinagre de álcool. Ajuda a deixar mais branco.
Eu trouxe esse efeito por robô.
Vai, vai, bota no robô lá.
Os caras vão fazer uma limpeza.
Pega no Stock Center lá o bicarbonato de sódio e o vinagre de álcool.
Aí tu lembra na tua casa, sim.
Desde a inauguração da arena, a gente nunca conseguiu observar, nem ouvir, nem ler nada de tranquilo. Acho que fica bem assim, entre Grêmio e a arena. Sempre teve alguma coisinha, sempre tem algum adendo, alguma arestinha pra... Nunca teve alguma coisa assim tranquila, assim, entre Grêmio e arena especificamente. Sempre tem alguma coisinha, sempre tem.
O cara falando, vamos botar robô pra fazer o troço mais moderno possível, uma limpeza que duraria 4 meses, vai durar 40 dias, envolver menos risco humano e tal. E o meu especialista.
Cara, tem umas coisas.
E o meu especialista que eu vou estar com bicarbonato.
Só de vida de álcool.
E aquelas escovinhas que tu põe aqui
atrás. É de dente.
Isso, de repente vai ter 150 bonecos lá em cima, Lelê, limpando.
Já que.
Eu vi uma desses dias, porque, cara, isso aí acaba caindo toda hora no Instagram, cai.
Negócio de casa.
De limpeza.
O algoritmo tá te entregando negócio de casa.
E esses dias eu vi um cara que tava com um chuveirinho daqueles elétricos, que tava saindo pouca água, sabe? Sabe o que ele fez? Ele pegou um saco. Uma sacola de supermercado, ele botou dentro dessa sacola.
Certo.
Bicarbonato de sódio.
Ah,
vinagre de álcool.
Abre caminho, cara.
Vinagre de álcool.
Uma namorada com bicarbonato.
E aí o seguinte, cara, daí ele amarrou o saco.
Sim.
Botou um pouquinho de água e amarrou o saco no chuveiro.
Sim.
Entendeu? Claro, desligou o chuveiro da luz e tal, e amarrou o saco. Cara, e começou a tirar, a água começou a ficar marrom, porque o troço começou a tirar a sujeira que fica dentro, sabe?
Claro.
E aí depois ele tirou assim, abre o chuveiro, água pra caralho saindo assim.
O que é o algoritmo do...
Cara,
o algoritmo do Lelê é aposta, coisas de casa...
Não, só pra que tu não limpa
farmácia,
as coisas da tua casa.
Ração.
Na minha casa, minha mulher não limpa
e
nada.
E terrenos.
É que a minha mulher limpa mal as coisas.
Aliás, vou falar uma parada no ar aqui, porque
a mulher
vai
não
chegar
gosta
isso.
De limpar.
Nenhuma farmácia colar no Lelê até hoje.
Não. Pintou um orçamento ontem. Pintou?
Ah, é? Demorou.
Demorou.
Não tem que ser um, tem que ser 30.
E tem que fechar pra
quem pagar
pra
mais vai levar.
Não, e tem que pagar em remédio.
É isso aí.
Aí ele vai
não, medindo pressão. É caro de pressão.
Ô, cara, a gente tem um negócio importante pra falar, porque ontem na coletiva do Inter anunciaram que o Inter chegou a 135 mil sócios.
Isso aí. Isso é bom.
E é um número inédito na história do clube. E o projeto, até o final do ano, até o final de 2024, é chegar a 150 mil sócios. Então, vamos se associar, galera.
O que
galera.
Está acontecendo no Inter esse ano é exatamente o que aconteceu no Grêmio no início do ano passado. As direções, no ano passado a direção do Grêmio trouxe o Soares, esse ano a direção do Inter está trazendo vários jogadores de renome.
Até eu tenho
a torcida se associa. É simples.
Alguém do Grêmio podia mandar aqui para mim pelo WhatsApp aí quanto é que nós temos ativos hoje.
Ah, até deve ter diminuído.
Até para fazer um comparativo aí.
Mas com sabe o que volta a ativar? O início do Campeonato Brasileiro e a Libertadores.
Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o Gordo Léo ali, ele era sócio de uma modalidade em que ele pagava metade do ingresso. Aí eu cheguei pra ele, mostrei pra ele a continha que eu faço todo mês, sim, né? Disse, Gordo, olha isso daqui, meu. É. Se tu vai gastar, tu vai comprar lá, não. pega.
É porque ele foi, investe, na, ele foi no ímpeto de numa barata.
O ticket maior agora. Claro. E tu vai ter o acesso. A cadeira é tua, velho. Tu vai chegar lá, tu vai ter o teu cantinho.
O Adam chegou pro Léo e falou: Não.
Não existe isso. Faz sentido.
E voltando uma casinha ali, o legal do Lelê, de tu ver ele de tarde, além das odds ali da KTO, é ver o lanchinho dele. Ele alterna um pacotinho de castanha com um pacotinho de S infantil. É impressionante, assim.
Afinal, o sangue.
É. Não, afinal, o sangue é xarelto.
Xarelto.
Infelizmente, né, cara?
E o arrotinho, né? Pra dar aquela equilibrada, né?
Bolão do Bola! Bolão de Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola!
Ah, quem nós vamos fazer no Bolão do Bola hoje aqui?
Always Ready Nacional.
Always Ready Nacional.
Pode ser?
Vai.
3-1 pro Always Ready.
É. Eles tocaram 6 no Sporting Cristal, né?
6.
Mas hoje é o Nacional. Sem dúvida, né? É diferente.
1-1, Nacional Copeiro.
Que isso, rapaz? Nacional Copeiro.
Vou botar 2-0 pro Always Ready.
Eu vou colocar.
E o primeiro escanteio.
3-0 ao Always Ready.
Always Ready.
Ah, bota 4 aí já.
4-0 para o Always Ready. Lembrando que o jogo é lá no. Como é que é o nome do lugar lá?
El Alto.
O que chega em mim...
Quanto é? 5.200, né?
Não é tanto.
5.200, não sei, cara. Não,
em cima do avião.
Não, é.
Liberaram geral.
4.000...
Ah, bom, é 4.800, não é 5.200.
O que chega pra mim aqui é que o Grêmio hoje tem 113 mil sócios.
Ativos.
Pô, é bastante, meu.
Ativo, pagando em dia.
Buscar mais direitinho, mais detalhes, okay, assim, mas seriam 113 mil.
Lembrando já pra galera, pra se programar, né? Que desde esse final de semana agora começa os jogos, né? Olha, amanhã começam os jogos das quartas de final do Gauchão, jogos únicos. Caxias e São José amanhã, 19 horas. Inter e São Luís, sábado, 16h30. Sábado, 20h30, Guarani de Bagé e Juventude. E no domingo, 18h30, Grêmio e Brasil de Pelotas. Aí é o seguinte, na quarta-feira, pelo menos, já tem semifinal pra ser jogado aqui no calendário que tá aqui. Eu acho que não, né?
Não.
Vai passar pra frente
depois,
isso aqui, né?
Depois.
É, vai passar pra frente, porque a princípio...
Não, quarta-feira tem Inter e Nova Iguaçu em Brasília.
Pois é, não, mas eu tô
dizendo daqui a pouco. É no final de semana, aí sim na quarta-feira.
Tá.
Porque para pra data FIFA.
Tá, ok.
E aí o campeonato para.
Porque as finais estão marcadas aqui pra 31 de março e 7 de abril. Até porque no segundo final de semana de abril começa o brasileiro.
E pra, só pra corrigir, Lelê, é 19h30. Mudou pra 19h30 Guarani de Bagé e Juventude. No mesmo dia, mas é 19h30.
Ah, é?
Não é mais 20h30, antecipou em uma hora.
Obrigado.
E vocês tinham razão mesmo. Para ficar o serviço completo, no Mundial de Clubes, o anual aquele, o clube europeu entra na final e o sul-americano sim tem que passar por duas fases. Até chegar
final, final só o europeu?
O europeu entra só na decisão.
Eu falei?
Isso aí.
Os caras querem corrigir o Adam.
Então tá, não dá. Então tá, gurizada, é isso aí.
Valeu.
Voltamos amanhã com Bola a partir das 11 e novidades aqui sobre futebol, limpeza.
O arroba Real Fetter tá vindo aí.
É.
Com o Discorama.
É o melhor
de todos. Ah, eu queria pedir um som pra ele.
Pede aí, Tocão.
Alphaville.
É,
Forever.
Vim em Japão
forever, ou Forever Young?
Forever Young. Tá bom, vamos pedir pra ele. Fica a dica aí. Tchau.